Cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, cumprimentar o orador da tribuna, senhor Givago, cumprimentar também o vereador licenciado Auro Quirinos, saudar o Frei Milton, a irmã Neuci e irmã Isidore. Peço ao secretário que faça a verificação de... Não, peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 71ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação das atas 54 e 55 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco as atas 54 e 55 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Atas aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser fazer a solicitação de alguma delas, está no espaço.
Boa noite, senhora presidente. Peço a leitura da correspondência recebida 272.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 272 de 2022. Ofício 37 de 2022. Geoparque, 4ª Colônia, aspirante Unesco. Para a Presidente da Câmara de Vereadores dos municípios pertencentes ao Geoparque da 4ª Colônia. Assunto: visita de avaliação da Unesco. Prezados e prezadas, como é de conhecimento de todos e todas, entre os dias 23 e 27 de outubro de 2022, estaremos recebendo a visita de avaliadores da Unesco no território do Geoparque da 4ª Colônia. Durante esses dias teremos uma programação intensa, sendo que alguns momentos são abertos à comunidade, e seria muito importante a presença dos presidentes das câmaras de vereadores nos momentos que seguem. Dia 24 de outubro de 2022, abertura da missão de avaliação, local, espaço multidisciplinar de pesquisa e de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, em Silveira Martins, 8 horas. Dia 24 de outubro de 2022, jantar de recepção dos avaliadores, por adesão, Salão Paroquial de Novo Treviso, Faxinal Soturno, horário 20 horas. Adesão até a data de 20 de outubro de 2022, com Vanessa Bassin, através do e-mail vanessabassin@gmail.com ou pelo telefone 55 99642 5185. Dia 26 de outubro de 2022, jantar de encerramento de avaliação por adesão. Local, Casa João Luiz Poçobon, São João do Polesio. Hora, 20 horas. Adesão até a data do dia 20 de outubro de 2022, com Valserina Maria Bulegão Gassi, através do e-mail condesus@condesus4colonia.com.br ou pelo telefone WhatsApp 99 76 12 60. Certos da participação de todos e todas, agradecemos. Jaciele Karine Vidor Cel, diretora aspirante da Unesco, e Clóvis Alberto Montanher, presidente do Condesus.
Não havendo mais pedidos de leitura e não havendo proposições a serem apresentadas, passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Totinho Rodrigues.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao Frei, às irmãs. E a todos aqui presentes e a que nos ouve pela rádio ou pela internet. Na minha primeira fala, eu quero ler sobre e quero falar sobre Outubro Rosa. Outubro Rosa, a Prefeitura de Agudo realiza atividades de prevenção ao câncer de mama. O autoexame salva vidas. Previna-se. Campanha de prevenção é o diagnóstico precoce do câncer de mama. Ações acontecem no interior e na cidade, com o objetivo de conscientizar e promover o câncer, prevenir sobre o câncer de mama. O Outubro Rosa é um mês de conscientização, prevenção e diagnóstico contra o câncer de mama. Em alusão à data, a Prefeitura de Agudo, por meio da Secretaria da Saúde, realiza atividades para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e saúde da mulher. As atividades acontecem nas unidades de saúde da cidade e do interior, diariamente, conforme agendamento. Acontecem ações de intensificação de atendimentos para coleta de preventivos, testes rápidos e oferta de mamografia. No dia 22 de outubro está previsto o dia D da campanha em parceria com o Conselho da Mulher e Rotary Club, com a programação especial nos postos de saúde da cidade. Na oportunidade serão realizadas coletas de preventivos, testes rápidos para o HIV, sífilis e hepatites, solicitação de mamografias e orientações preventivas. Os exames devem ser agendados pelo telefone 3265-1913, no Centro de Saúde, ou 3265-3274, na Unidade de Saúde Tia Laurinha. No dia 22 de outubro, a partir do dia... No dia 26 de outubro, a partir das 13h30, haverá um encontro da saúde da mulher, onde serão abordadas temáticas referentes à saúde da mulher, realizada na aula de dança. O evento acontece na comunidade Perpétuo Socorro, na Nova Boêmia. Desde março deste ano, as mulheres e municípios passaram a contar com o atendimento da ginecologista na atenção básica. Pela primeira vez na história do nosso município, temos uma ginecologista concursada. O câncer de mama e autoexame. O câncer de mama é o tipo mais frequente em mulheres brasileiras. Ser diagnosticado o tratamento... Se diagnosticado e tratado em fase inicial, a chance de cura chega a 95%. A herança genética e obesidade, o álcool, o fumo e o número elevado de ciclos menstruais estão entre os principais fatores que estimulam o surgimento de câncer de mama. O autoexame de mama é uma forma de cuidar e conhecer o corpo. Deve ser feito por todas as mulheres a partir dos 21 anos de idade, 7 dias depois do início da menstruação, quando as mamas se apresentam mais flácidas e indolores. Após a menopausa, deve ser definir um dia do mês e realizar o exame sempre com um intervalo de 30 dias. Em qualquer alteração, nódulo, retração e coloração na pele, na mama, a mulher deve procurar uma unidade de saúde. Será isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham na galeria, ao Frei Milton, a irmã Nelci, a irmã Isadora, essa que veio lá da África do Sul, né, que está trabalhando em Agudo agora por um tempo, ao ex-vereador João de Deus, ao Givago, que fará uso da Tribuna Livre. E eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Fui muito questionado agora, esse fim de semana, hoje, esse vereador vem a tempo cobrando a recuperação da estrada na volta do Matador Chorna até sair daqui no Despraiado. O cidadão aí que faz o transporte escolar, ele disse que daqui uns dias não vai ter mais como fazer o transporte, cortando pneu aí, e eu fui ver essa estrada e está em péssimas condições. Estrada que dá acesso aos cavaleiros lá em cima, parte alta, também está complicada. Aí também a estrada da linha dos Pomeranos, recebi vários vídeos também virados só em panela. Eu não sei o que está acontecendo, porque tantas patrolas aí e as estradas, o tempo bom e as estradas continuam algumas partes ruim. Não sei o que está acontecendo com essas máquinas. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que estão presentes aqui no plenarinho. De imediato, eu gostaria de que fosse encaminhado algumas reivindicações. Já que o Frei está presente, pode constatar a necessidade de uma limpeza na rua Marechal Floriano, no lado da paróquia, na rua da paróquia está, já tem azevém lá que dá para atar os boi. Então, é a necessidade urgente de fazer uma limpeza naquela rua. Também relembrar a necessidade de construção das paradas de ônibus, mesmo agora nós não estamos mais no período do inverno, mas lembrar que já estamos praticamente com 2 anos desse governo, e algumas paradas de ônibus que foram reivindicadas no início do mandato, já há mais de 1 ano e meio, até o momento não foram construídas. E as pessoas estão no aguardo. Também reforçar um pedido que já fiz um período atrás, a necessidade de colocar algumas cargas de cascalho na entrada do senhor Lírio Fener, residente na Linha das Flores, onde tem 2 pessoas idosas que necessitam, às vezes, de se deslocar até a cidade por motivo de doença, e em dia de chuva é muito difícil de sair. Essa semana me preocupei com uma outra situação. Sou sabedor de que não haverá mais reposição de lâmpadas no interior no momento, e a demanda é grande, a gente sabe disso. Sempre que me desloco ao interior, uma ou outra residência, a gente é questionado e cobrado na questão da substituição, reposição de lâmpadas queimadas. Então, gostaria de que esse serviço voltasse a ser feito, porque as pessoas no interior também são contribuintes de tributos e merecem uma atenção por parte do Executivo. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento ao Frei Milton, juntamente com as irmãs Nelce e Isidória, também quero cumprimentar o ex-vereador João de Deus, que se encontra conosco também, presidente do sindicato Hélio Hoffmann e o orador da Tribuna Livre, seu Givago Lick. Gostaria nesse primeiro momento aqui de levar o conhecimento do poder público, uma vez que o poder público já sabe do problema, mas estaremos reforçando o pedido. Esteve hoje na parte da tarde aqui no Legislativo, na Câmara, o senhor Jorge Paulo Brandão, da linha São Pedro, acesso de Pontilhão. Ele não tem acesso à propriedade dele. Ele tem um filho deficiente e necessita urgentemente dessa construção desse pontilhão. Então, levar o conhecimento do poder público que possa, que ele já procurou vários setores, inclusive, diz ele para nós, inclusive falou com o prefeito, e até o momento nada. E estava questionando e bastante agitado até, inclusive por o serviço não ser prestado pela prefeitura. Outros questionamentos que estamos seguidamente ouvindo e recebendo questionamentos por parte da comunidade, vou falar em alguns pontos, mas tem bem mais, mas o tempo é limitado. A Rua General Flores, essa que passa aqui do lado, e que está sendo confeccionado o calçamento, que vai ser feito na Dionísio da Fonseca Reis também. Esse calçamento está por um bom tempo parado e esperamos que o poder público tenha um motivo, porque os questionamentos que tem no, na população. Eu não fui buscar informações, mas diz que falta pagamento pelos fornecedores. Então, queremos que o Poder Público faça providências e que dê andamento nessa construção desse calçamento. É lamentável o tempo de perdida ou que ele está parado. Aqui eu tenho um levantamento, só para vocês terem uma ideia, quanto mais tempo fica parado o calçamento, mais custa para o município. Aqui tem uma readequação de valores na Rua General Flores. Essa readequação de valores por não ter sido feito no prazo correto. 11.958. Esse calçamento custará 11.958 mais caro que foi feito o contrato. Só para vocês verem de que ponto está acontecendo aqui no município. Eu tenho mais questões aqui de outros que eu vou usar depois da tribuna e vou questionar também as adequações que estão acontecendo. Por quê? Porque não existe uma cobrança pelo prefeito, pelo município, de fazer dentro do prazo que o contrato exige. Aqui tá, tem moradores da rua Júlio Noy. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, o contrato foi assinado dia 10 de outubro de 2020. E vocês estão sem calçamento ainda. Completou 2 anos de aniversário. Agora, em 10 de outubro de 2022. E até o momento, nada. Tem partes, pedaço feito e parou completamente. Qual o motivo? O que está acontecendo? 2 anos. O contrato feito e nada. Qual o motivo? Tem aditivo aqui, tem mais de 12 aditivos de prazo. Que governo é esse? Nós precisamos de solução para a nossa população. O dinheiro está aí e vocês acham que o valor licitado na época, o contrato assinado, vai ser o mesmo? Não vai ser o mesmo. A empresa vai pedir readequação de valores. Por quê? Porque o que custava os materiais em 2020, o que vai custar agora em 2022? E quando a gente questiona aqui, o vereador aqui é bocudo. O vereador está falando coisa que está aqui no papel. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilino.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, demais pessoas presentes aqui no plenarinho, ao Frei Milton, as irmãs presentes aqui na Casa do Povo, ao orador da Tribuna Livre, o senhor Givago Littke, ao ex-vereador João de Deus, ao vereador licenciado Áureo Quirinos, demais ouvintes e ao presidente do sindicato, seu senhor Hélio Hoffmann. Eu tenho alguns pedidos também para fazer quanto à recuperação de estradas. No sentido da Cascata Haddad, dando seguimento ali do Tátula. Também aqui na linha Teutônia, no sentido Rolf Parralho até a estrada da linha Boêmia. Pedir também melhoria na parte alta do bairro Caiçara, onde algumas ruas precisam ser recuperadas, e insistir quanto à recuperação de buracos de calçamento próximo às escolas e principalmente próximo às escolas e outras ruas. Também pedir a limpeza das lateral da rua no sentido da Avenida Concórdia do CFC até o fim do calçamento no sentido da Picada do Rio. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Nilmar Jordani.
Muito boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa. os religiosos aqui presentes, o nosso nobre ex-vereador João de Deus, vereador licenciado Auro Quirinos, né, ao presidente do sindicato e ao ex-secretário de obras, seu Clairo Dutel. Muito boa noite a todos. Eu, primeiramente, quero parabenizar, embora atrasado, mas é a primeira sessão após o sábado, que foi dia 15, dia dos professores, uma classe muito importante, né, no nosso país, né? Então, eu parabenizo a todos, professor Tiago também, vereador Tiago, professor, né? Em especial a minha primeira professora, a senhora Mafalda Galete Hopp, que foi a pessoa que me alfabetizou na Picada do Rio lá. Então, parabéns a essa classe aí. Eu gostaria de solicitar ao secretário de Obras o patrulhamento na volta do Porto Agudo, tá? Se estendendo até o seu Schifferbein e até a propriedade do seu Viana. Está tá uma situação bem precária, faz tempo já que não é patrulhado, e ali existe duas pessoas com necessidades especiais, e é muito importante esse patrulhamento. Gostaria também de sugerir à casa, senhora presidente, para redigir um ofício para o Dyer, tá? Pedindo para colocar uns tachões no eixo central da 348, especificamente na curva dos Golts, tá? Se a gente pudesse fazer isso aí, né? Para colocar uns tachões no eixo central, 200 metros antes e 200 metros após a curva. Eu acho que vai reduzir bastante, a diminuir a velocidade dos carros que ali passam, para evitar alguns acidentes que é recorrente naquela região ali. A princípio é isso aí, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenarinho e os munícipes agudenses. Esse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos propositivos / informativos, e hoje não é diferente. Nos trilhos da leitura, Agudo terá primeira jornada da literatura infanto-juvenil. O projeto Nos Trilhos da Leitura, que possibilita a itinerância nas malas de leitura e eventos literários, continua neste ano pelas escolas municipais de Agudo. As 10 escolas participantes, incluindo as da educação infantil, dividem 20 malas de leitura que viajam pelos educandários, encurtando a distância entre o livro e o leitor. A cada 30 dias, as malas fazem o giro para que outras cheguem na escola. E assim, cada escola vai recebendo um novo acervo itinerante a cada período. Além disso, o projeto traz atividades como as feiras de leitura, que envolvem escola e comunidade, propõem piqueniques e encontros literários. Proposta pelo projeto acontece nos dias 19, 20 e 21 de outubro. A primeira edição da Jornada da Literatura Infanto-Juvenil no Clube Centenário de Agudo. O evento, com edição internacional, vai movimentar a semana no município com espetáculos para todas as idades, oficinas e mesa redonda direcionada para professores. A abertura, no dia 19, será com o espetáculo No Fundo da Mata Ouvi, com Roberto Freitas, às 19 horas. Dia 20, acontece a mesa redonda Nos Trilhos dos Livros e das Leituras, com os escritores André Neves, Cristiane Salles, Luciano Pontes e Sônia Gameiro Fernandes, e mediação de Maurício Correia Leite. Durante o evento, os próprios escritores dos livros que são lidos nas escolas terão a oportunidade de dialogar com os alunos e professores. O evento inicia todos os dias às 19 horas, também aberto à comunidade. Paralelamente, no dia 21, acontece a Feira da Leitura, das 9 às 17 horas, onde as estrelas são o livro e a leitura. Os protagonistas são as crianças e as escolas participantes do projeto. E a programação conta com sessões de autógrafos dos escritores convidados da jornada, leituras compartilhadas e mini-maratonas de leitura. No mesmo dia, às 19 horas, acontece o espetáculo de encerramento.
Seu Rei Mando, com Luciano Pontes e o músico Gustavo Vilar. As programações são para todas as idades e toda a comunidade é convidada. Os professores recebem, nos dias 19, 20 e 21, oficinas pedagógicas. Ao todo, serão 6 oficinas gratuitas ministradas pelos escritores. Ainda há vagas aos docentes de outros municípios interessados nas temáticas. E os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura de Agudo para efetuar a inscrição. As oficinas serão realizadas na CISA e no Polo UAB. Entre os autores presentes está o promotor da leitura Maurício Leite, de Portugal. Leite é um dos idealizadores do projeto Malas de Leitura, de Leituras, apoiado pela Unicef e pela Universidade Solidária de Brasília, que estabeleceu um método eficiente de formação de leitores. As malas de leitura são bibliotecas itinerantes, contendo um acervo certificado pela Cátedra Unesco de Leitura, incluindo obras nacionais e internacionais, como reconhecimento pelos maiores especialistas em leitura. A proposta conta com a promoção da Prefeitura de Agudo, patrocínio da Dicof Alimentos Arroz Rei Arthur e financiado do sistema Procultura RS. A produção exclusiva é de Chile Produções, com coordenação do promotor de leituras Maurício Leite. Só para concluir, senhora presidente, e para o vereador líder do MDB, que governo é esse, o senhor pergunta, líder do MDB? Esse é o governo que está há 22 meses na administração e ainda não teve polícia dentro da prefeitura municipal. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Meu cordial boa noite às pessoas que escutam a transmissão da sessão da Câmara. E uma boa noite especial às pessoas que se encontram aqui na galeria. E uma referência mais que especial à professora Sônia Gameiro, de Portugal, que eu estive hoje à tarde conversando com ela na Secretaria Municipal de Educação. Ela que é de Pombal, na cidade de Pombal, de Portugal. E também ao professor Maurício Leite, que é morador da cidade de Lisboa, também de Portugal. Sejam bem-vindos à cidade, estejam acolhidos pelos agudenses e que façam um excelente trabalho no nosso município, que vocês já são do nosso município. O Maurício já trabalhou aqui com nós, com as crianças, no início do ano também, né? Então, faz excelente trabalho. Por que eles estão aqui? O vereador Everson já destacou. Nós estamos vivenciando essa semana uma jornada de literatura infanto-juvenil internacional no município de Agudo. Creio que seja a primeira a nível internacional que o nosso município está tendo. Um destaque não apenas estadual ou regional, mas um destaque mundial. Então, parabéns à secretária Emanuele Unfer, que vem desenvolvendo esse trabalho e que Agudo está muito perto de receber um selo de cidade leitora, de gosto pela leitura, diretamente da Unesco. Então, uma grande ação e tomara que todos nós consigamos essa conquista para o nosso município, para nossas crianças. Na mesma temática, eu tenho que parabenizar também os professores pelo seu dia, que foi no último sábado, dia 15 de outubro. Muitas pessoas reconhecem os professores somente nessa data, mas se engano da grande importância que tem para o país ser professor e estar professor. Então, meus Meu agradecimento também aos professores, não só os meus, mas todos os colegas, pelo trabalho que desempenham com o futuro. Gostaria de abordar uma outra temática agora, que é a questão de vagas de estágio no município de Agudo, que estão disponíveis via CIE. Muitos jovens estudantes que cursam ensino médio, que cursam ensino técnico, ensino superior, têm essa oportunidade de já ir trabalhando, estagiando num órgão público, numa escola, assim como eu fui CIE. Foi a minha primeira experiência como professor. Na época, poderia ter regência de classe. Então, uma oportunidade. As vagas para inscrição até dia 20 de outubro, no site do CIE.org.br, e as provas serão feitas no dia 26. Eu não tenho o número exato, mas só desse ex chega, acho que perto de 200 no município de Agudo. Em escolas, fazem um grande trabalho também, ajudam em muito na educação e já colaboram sim na construção da sociedade. Seria isso, por enquanto.
Passamos de imediato ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor Givago Litke. Assunto: eleições, segundo turno.
Primeiramente, eu quero dar uma boa noite a todos que vieram aqui, a todos que vão nos acompanhar pelas rádios e pelos meios de transmissão. Eu hoje, desde quando eu decidi vir aqui falar sobre segundo turno, falar sobre eleições, eu pedi a proteção divina. E não é por acaso, hoje veio o Frei, que sempre nos prestigia, e as irmãs. A minha mãe, assim como eu, a gente é cristão e somos pessoas tementes a Deus. A minha mãe trabalhou toda a sua vida na pastoral da criança, voluntariamente. Então, muito obrigado por vocês virem aqui. Eu quero que Deus me ilumine nas minhas palavras e que tomara que as minhas palavras iluminem a cabeça de todo brasileiro que me ouvir. A gente tem uma eleição pela frente, não é apenas uma eleição. Nós temos um marco decisório na história do nosso Brasil. Nós estamos no momento que nós temos que decidir que caminho que nós queremos tomar, que futuro nós queremos deixar para as próximas gerações. Eu vim aqui para fazer algumas reflexões. Longe de mim agredir alguém ou falar de alguém. Eu vim aqui apresentar números, fatos, que ajudem as pessoas a pensar. Está nos mandamentos bíblicos, não mentirás. Eu quero começar desfazendo duas grandes mentiras que o Lula está apresentando na campanha. A primeira, está jogando nas costas do presidente Bolsonaro o sigilo de 100 anos. Isso é uma mentira. O presidente Bolsonaro foi contra o sigilo. Ele vetou. E quem sancionou a lei do sigilo de 100 anos foi a presidente Dilma em 2011. Outra grande mentira, que Lula é inocente. Em nenhum momento Lula foi inocentado. Apenas os seus processos vão mudar de comarca e vão ser reiniciados. Fatos. A esquerda no poder. Nós estamos no momento em que a gente pode dar de mão beijada o Brasil de volta à esquerda. Por que que eu me preocupo? Venezuela, nossa vizinha, há 20 anos atrás, ela comemorava a tomada do poder pela esquerda. A Venezuela era um dos 5 países mais ricos do mundo. Isso é fato. A Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo. Mais que o Oriente Médio. É fato. Como que está a Venezuela hoje? Caos total. Fome. As pessoas não têm mais cães e gatos. Eu achei que fosse mentira quando me falaram que estavam se alimentando dos animais de estimação. Pasmem. Tudo que eu falar aqui eu tenho como provar. Me esqueci de falar no início. Tudo que eu falar eu tenho como provar. Tá? Quem quiser eu apresento. Como o tempo é limitado, eu recebi vídeos das pessoas se alimentando dos seus animais. Vídeos. A Argentina, nossa vizinha, está no quarto ou quinto governo da esquerda. O desemprego é recorde. Fábricas e fábricas fechadas. A inflação está beirando 100% ao ano. Só para explicar, uma cervejinha que você vai comprar a 10 reais no bar em janeiro, até o final do ano vai estar o dobro, vai estar 20. Isso vale para todos os produtos. Eu estou falando em cervejinha porque o Lula está prometendo cervejinha e picanha. Como ele vai dar isso? Até hoje ele não explicou. Até hoje ele não entregou o plano de governo. Quem vota no Lula está dando uma carta branca para ele fazer o que ele bem entender. Fato que aconteceu na Argentina nos últimos dias. As pessoas procurando comida no lixo. O Lula foi o maior corrupto que já existiu na história do mundo. Ele foi o mentor do maior esquema de corrupção do mundo. Mensalão, Petrolão. Se ele é inocente, como é que devolveram, as empresas devolveram 15 bilhões, 15 bilhões as empresas devolveram de superfaturamento? O governo petista enviou para os outros países, os países amiguinhos, 50 bilhões. 50 bilhões. Aí vocês têm que botar numa balança. Mais outra coisa, as estatais, elas davam prejuízo de 30 bilhões. Hoje, no governo Bolsonaro, nós tivemos um lucro de 187 bilhões. PIX, criado no governo Bolsonaro, pode parecer bobagem, centavos que se pagavam em operações financeiras. O PIX tirou dos bancos 20 bilhões. Vocês têm ideia do valor que é isso? O que dá para fazer com isso? Enquanto Bolsonaro tira dinheiro dos bancos e mantém o dinheiro aqui, e às vezes está dando lucro, nosso dinheiro ia para fora com o PT. Auxílio emergencial pagou o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Vou repetir. O auxílio emergencial pagou o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Auxílio Brasil, antes o Bolsa Família era R$200. O Auxílio Brasil é R$600. Vou falar da agricultura. Agricultura, para o presidente Lula, o ex-presidiário Lula, o agro é fascista. A nossa agricultura mantém, alimenta quase 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. O presidente Bolsonaro entregou 400 mil títulos de propriedade a quem não tinha, 80% desses títulos para mulheres. Esse é o homofóbico, esse é o machista. Quem planta fumo? Eu tenho tudo, eu tenho como provar. Quem planta fumo? Segundo o Lula, o fumo é uma cultura desnecessária. Eu tenho como provar o que eu estou falando. Pessoal, eu quero perguntar. Eu falei que não é apenas uma eleição, é uma escolha entre o bem e o mal. Entre a luz e o caos. Pensem, eu vou fazer uma pergunta. Os estupradores vão votar em quem? Lula ou Bolsonaro? Os criminosos, assassinos, vão votar em quem? Lula ou Bolsonaro? Pedófilos vão votar em quem? Em Lula ou Bolsonaro? Nós tivemos dias atrás o Lula no morro, no complexo do traficante, com o boné do traficante. Vocês acham que ele subiu lá como? Vocês acham que se ele não fosse amigo do traficante ele ia subir? Claro que não. Pais e mães, tomara a Deus que nunca aconteça, mas imagina você falar para o pai de um filho assassinado por um celular, que o ladrão roubou o celular apenas para ir tomar uma cervejinha, como diz o ex-presidiário Lula. Roubou o celular para tomar uma cervejinha. Pessoal, é uma luta contra, do bem contra o mal. Falam que a bandeira está sendo usada como uma ferramenta política. A nossa bandeira do Brasil, a nossa bandeira do Brasil não foi tomada pelo presidente. A nossa bandeira do Brasil foi juntada do chão, onde ela era pisada, onde ela era muitas vezes queimada. O nosso presidente devolveu para nós o patriotismo. Me desculpe, eu não concordo com tudo que o Bolsonaro fala. Ele usa palavras erradas, usa, muitas vezes usa, mas ele é um cidadão honesto. É um cidadão que teme a Deus. É um cidadão que respeita a liberdade. Me desculpe, mas votar no Lula é dizer para os nossos filhos que o crime compensa. Futuramente, o que, que vocês vão dizer para os nossos filhos e netos? Como vocês vão explicar? Vou fazer uma perguntinha. Se tivesse dois bancos, um do Bolsonaro e um do Lula, você tem que depositar todo o dinheiro da sua vida, toda a sua economia. Em qual banco você ia depositar? Pessoal, nós temos um bem que é o mais valioso. Vocês não têm noção o que passa. Pessoal da Nicarágua, Argentina, Venezuela, nós temos liberdade. A mesma liberdade que eu estou tendo aqui para vir aqui falar. Vocês que têm o celular na mão, vocês vão ter controle do que podem falar ou do que podem ver, segundo o Lula. Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstadt. Passamos de imediato a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento a nossa presidente, mais uma vez.
Cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, quero cumprimentar a secretária Emanuele, o qual cumprimento ela também. Gostaria de cumprimentar o seu Maurício Correia Leite, que é o nosso visitante de Portugal, e que nos honra com a sua presença junto aqui ao Legislativo. Cumprimento também a Sônia Fernandes, que estão engajados nesse projeto nos trilhos da leitura e fazendo algumas oficinas. A gente sabe e leu o roteiro desse trilho da literatura, da leitura, e desejamos que sejam bem-vindos aqui ao município de Agudo. Cumprimento o ex-secretário de Obras, Clair Dutel, também, que está conosco. Gostaria de, nesse espaço aqui, concluir um pouco do que eu levantei no pequeno expediente. Sobre obras do nosso governo, obras do governo municipal. Eu sei que quando eu questiono prazos, questiono as obras que estão sendo feitas aqui no município de Agudo, que são poucas no momento, eu sou criticado por parte da situação, porque a situação acha que está tudo certo, que está tudo bem, que o prazo de 2 anos é tudo correto. Eu acho que se concluir em 4 anos o calçamento lá da Júlio Noicros, eu acho que para eles está excelente. Para mim, eu não vejo como excelente, um calçamento que começou em outubro de 2020 e estamos em outubro de 2022 e está lá pela metade, nem pela metade, acho que 30% do calçamento. E não são só vocês, esse contrato que foi assinado da Júlio Norques, existia também a rua Villeroz, que nem se começou ainda. E foi assinado no dia 10 de outubro de 2020. Vejam só. Só que para o governo está correto. Vamos dar um aditivo de mais 3 meses, vamos dar mais um aditivo de mais 100 dias, outro aditivo de 150, outro aditivo de 200 dias, e vai se passando. E os moradores lá esperando aquela obra. Os moradores com aquele transtorno na frente da casa. E o governo está tranquilo. O governo está tranquilo porque, por eles, acho que o prazo para eles não importa. E para eles não importa o prazo porque eles podem pagar mais. Eles têm dinheiro para pagar mais pela obra. É o que está acontecendo. Está aqui. Está documentado. Isso aqui não é conversa. Eu, quando venho aqui falar, eu documento. Eu tenho documento. Se alguém quiser levar, eu tenho cópia. Porque o meu papel é esclarecer para a população o que está acontecendo. Se a oposição, se a situação acha que está tudo certo, vamos, a população que tem que julgar. Só que eu lamento. Lamento porque é lamentável esse período de 2 anos e um calçamento com recurso próprio do município, não tem emenda parlamentar que precisa ficar esperando ser liberado pelo governo ou pelo banco. É recurso do município, deixado em 2020. E não foi feito. Isso é um fato. Outro fato, para vocês terem uma ideia, o pavimento agudo. Se passou 180 dias ou mais, aqui tem um empenho, ó, do governo municipal que diz o seguinte, ó: contrato assinado há mais de 180 dias, sem início da obra, razão pela qual teve a despesa de manutenção do contrato e tarifa bancária. O banco que financiou o município, os 17 milhões, está cobrando R$8 mil, porque não teve início de obra do pavimento agudo em 180 dias. Tem mais. Aqui você contratou, ó, e pago, aqui está pago já pelo município. Se pagou R$22 mil. Despesa referente à contratação de serviços técnicos de engenharia de pavimentação asfáltica para os trechos denominados Porto Agudo, Picado do Rio e Linha Teutônia, interior do município de Agudo. R$22 mil. Temos 2 engenheiros concursados na prefeitura. E está sendo contratado Pellegrini e Mezzono Limitado, que presta assessoria de engenharia para o município. Aqui está indo o dinheiro. Aí eu fiz um pedido de informação no dia 12 de setembro de 2020. O meu pedido de informação diz o seguinte: que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, do inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente saldos financeiros em 31 de agosto de 2022 da Prefeitura Municipal, disponíveis em contas correntes e aplicações financeiras detalhadas por contas bancárias e seus respectivos recursos vinculados. Esse pedido de informação foi protocolado no Governo Municipal dia 13 de setembro. Hoje nós estamos no dia 17 de outubro. O Governo Municipal tem 30 dias para fornecer dados à Câmara Municipal de Vereadores. Aqui tem, ó: deixar de prestar as informações dentro do prazo legal, 30 dias, é uma infração política administrativa, passível de CPI. Isto está no Decreto-Lei 201. Por que não foi fornecido valores ao vereador que questiona. Venceu o prazo. Será que não tem gente suficiente lá para enviar os valores? E eu sei de outro pedido de informação de um colega nosso, acho que vai ser questionado, o vereador Bode, também venceu no dia 13. Nós temos no dia 17. E não temos resposta do governo municipal. Quando eu questionei na sessão anterior de que os meus pedidos de informação incomodam o governo, incomodam sim. Porque nós queremos a transparência, queremos a verdade. Queremos ver se aquele boato que tem aqui na cidade, na rua, no interior, de que o governo não tem mais dinheiro, nós queremos saber se tem ou não tem. Pedido de informação e esclarecimento para a população, não é para mim. Porque eu fui questionado, eu fui cobrado. Os pedidos de informações que eu sou cobrado, eu levo ao conhecimento e faço pedido de informação. Porque eu quero saber a realidade do governo, o que está se passando no governo. De 2020 a 2021, teve uma despesa de 35% maior em despesa com pessoal aqui no município de Agudo. Não foi com o aumento do funcionalismo. O funcionalismo ganhou só 4,52% de aumento. 30% é gente a mais, ganhando a mais aqui no município. E aí, quando a obra não sai, o que está acontecendo? Será que falta dinheiro? De 2020 para 2021, o município arrecadou 23% a mais no orçamento. São quase 8 milhões a mais que veio ao município de Agudo de 2020 a 2021. Sumiu esse dinheiro? O governo anterior deixou 12 milhões em caixa. Poderia ter sido feito os calçamentos de vocês e ter sobrado ainda 10 milhões. A única pergunta que eu deixo, aonde está a resposta do meu pedido de informação? Eu quero a resposta do pedido de informação. E que o governo se organize para mandar dentro dos prazos, senão eu vou procurar os direitos como vereador. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Eu vou ceder meu espaço ao colega vereador de bancada, Nilmar Jordani.
Passamos a palavra ao vereador Nilmar Jordani.
Muito boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Primeiramente, parabenizar o Juvago pelas suas colocações, né? Esperamos que o Brasil faça a escolha certa, dia 31. Eu até, inclusive, queria sugerir ao pessoal do PL, especialmente ao líder que nós temos hoje aqui em Agudo, o prefeito Kittel, se pudesse se manifestar um pouco mais nas suas redes sociais, expressando o seu apoio ao presidente Bolsonaro, visto que nós somos uma cidade, um município, bastante produtor de fumo, né? A qual o PT assinou a Convenção Quadro em 2006 para a extinção dessa cultura, que é muito importante para nós. Tenho visto o prefeito se manifestou uma vez na sua rede social no dia 31, pedindo voto para o 22. Ele, que é bastante atuante nas redes, acho que deveria fazer uma campanha mais enfatizada em relação à campanha do presidente Bolsonaro. Mas muito bem. Eu, na sessão passada, já ocupei essa tribuna para falar do pavimento Agudo. E estou voltando para falar novamente deste assunto, que é um assunto bastante, dá para se dizer, polêmico, né, e preocupante quando se lida com valores altos. Como é de conhecimento do mundo, foi aprovada a lei no ano passado, autorizando a Prefeitura a buscar 17 milhões de financiamento para fazer 13 quilômetros de asfalto, o qual daria um custo de R$1.307.000 por quilômetro construído, né? E saindo o primeiro edital, como já falei da outra vez, a gente vê que houve um aumento de mais ou menos 45% do valor que eles pretendiam fazer. Ou seja, hoje está sendo licitado ao valor de R$1.906.428,88 o quilômetro. Ou seja, para fazer a primeira etapa que o governo colocou aqui no projeto, que seriam 5 frentes de serviço, seria necessário quase 25 milhões de reais. Então, o prefeito deve dizer para a comunidade, na verdade já falou, qual a parte do pavimento agudo que vai ficar fora. E na última live dele, dia 11, que foi na terça-feira passada, ele apresentou, falou que os demais projetos, as demais etapas estariam saindo no papel e algumas licitadas até dezembro. Porém, a Avenida Concórdia, ele falou bem assim, abre aspas, que o projeto está sendo concluído, está sendo feito, tá? Abre aspas. Amplo debate, ele vai abrir um amplo debate junto com a comunidade de Agudo, para trabalharmos a melhor maneira do asfalto para a Avenida Concórdia, no sentido de já buscarmos uma revitalização da Avenida Concórdia. Fecha aspas. Ou seja, e é sabedor já que com esses 17 milhões ele não vai fazer as cinco etapas, infelizmente. O que vai acontecer, que está se desenhando para isso, é a leitura que eu faço, espero que não seja verdade, mas vamos esperar cenas do próximo capítulo, que talvez o governo vai ter que pedir mais um empréstimo, vereador Thiago, de 8 milhões, 10 milhões, para poder fazer essa obra da Avenida Concórdia. Aí eu pergunto, onde que está, onde vai parar o endividamento do município em relação a isso? É importante o asfalto? É importante. Mas dentro de uma certa realidade econômica do município. Outra coisa, neste primeiro projeto, que é do Porto Agudo, que vai ser feito, vai ser licitado agora no mês que vem, o desenho técnico do projeto, ele não existe recuo. Onde que os ônibus vão parar nos abrigos para poder embarcar as pessoas? Os alunos vão esperar o ônibus onde? Então, eu gostaria muito que fosse revisto esse projeto ali e fosse acrescentado esses recursos. É muito importante para a segurança de quem vai transitar nessa rodovia, nessa futura estrada ali. Então, é complicado ficar fazendo um banzé, um blá blá blá, né, para aprovar alguns projetos e botar a população contra alguns vereadores, e na verdade está sendo feito totalmente ao contrário. Então, gostaria, eu peço mais uma vez que fosse revista essa parte aí desse projeto Porto Agudo em especial, e se os demais projetos que estão fazendo não tem recuo, que os coloque, pela segurança das pessoas que vão esperar ônibus e também das pessoas que estão transitando ou que vão transitar nesses asfaltos. A princípio, era isso, senhor presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores Bode e Totinho Rodrigues. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora Presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos Projeto de Lei 79 de 2022, de autoria do Poder Executivo, institui a gratificação à Comissão Permanente de Licitação e de Cadastros e Pregoeiro e Equipe de Apoio do Poder Executivo e da Outras Providências. Abro espaço para discussão.
Vereador Nilmar.
Passa a palavra ao vereador Borges.
Vereador Pato.
Senhora Presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, eu, como líder da bancada do PP, pedi semana passada para adiar uma semana, e analisando aí, essas pessoas já recebem uma função gratificada, esse vereador vai votar contra, sabendo que vai aumentar em mais de R$70 mil por ano. Então, a minha posição é contrária e está na hora de nós começar a poupar esse dinheiro público, que vai chegar mais adiante e vai faltar. Seria isso aí.
Passamos a palavra ao vereador Nilmar Jordani.
Pois bem, esse projeto, eu também gostaria que os vereadores tivessem o bom senso de votar contra, visto que esses funcionários já recebem a função gratificada e vai ser, o projeto sugere que seja elevado um grau. Isso pode surgir um efeito cascata, visto que vai sobrar os FG que eles vão deixar de ganhar. Outra coisa, esse valor vai aumentar em R$78 mil, mais ou menos, vereador Bode, durante o ano. Com esse valor, nós podemos pegar e passar para a agricultura 390 horas de patrulha agrícola, a qual pode ser beneficiada 48 famílias, que vão estar gerando impostos para o nosso município. Vai ser beneficiado muito contribuinte. Eu acredito que não deve ser aprovado esse projeto.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhora Presidente, demais vereadores, eu sou favorável ao projeto pelo seguinte, pela nova lei das licitações, né, as atribuições do pregoeiro e da equipe, elas aumentam muito. Os senhores vereadores que participaram, uns 60 dias, 90 dias do curso do TCU em Santa Maria, vocês sabem que a nova lei de licitações, ela é bem ampla, ela encampa muitos assuntos a partir do ano que vem, né, e desta função, estes servidores, eles precisam desempenhar as funções que são extras, ou sejam, aquém daquelas que já estão nas suas atribuições do cargo. Além disso, a nova lei responsabiliza os servidores que atuam em qualquer licitação. Estes servidores primam pela economia dos recursos públicos, tanto que em vários processos licitatórios ocorrem economias que passam na casa dos milhares de reais. Então, eu acredito que cada um de vocês, vereadores, vocês devam participar de um processo licitatório e precisam, sim, trabalhar internamente esse assunto. Eu me coloco favorável ao projeto.
Coloco o projeto de lei 79 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Aprovado por 5 a 4. Aprovado o projeto de lei 79 de 2022, 4 a 5.
O empate.
Eu fiquei sentado. Isso? 5 a 4. Aprovado o projeto de lei. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 87 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Totinho Rodrigues.
Vereador Pato.
Nilmar Jordani.
Vereador também.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora Presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, já que o colega vereador Itamar comentou, eu também fiz um pedido de informação ao Executivo Municipal no prazo fixado no artigo 76 da Lei Orgânica Municipal lá presente, a relação nominal das pessoas beneficiadas e respectivas horas da patrulha agrícola, já prestadas em 2022. Relação de horas que ainda restam a serem prestadas pela patrulha agrícola em 2022. Relações de pessoas inscritas ainda não atendidas na patrulha agrícola em 2022. Valor total já despedido para a patrulha agrícola em 2022. Isso aí foi dia 13 de setembro, hoje 17 de outubro e não recebemos nada ainda, não sei o que está acontecendo. E eu preciso comentar um outro assunto referente a essa secretaria, e também tem uma parte da Secretaria de Obras. Cidadãos aí me cobrando fim de semana a falta de pagamento de serviço prestado à junto à Prefeitura Municipal. Eu olhando para o senhor Clair Dutra, cidadão me disse que no seu tempo, quando o secretário não atrasava esse pagamento. Aqui já fez aniversário, quase R$70 mil, e não receberam ainda. Então, os caras ali vão, financiam máquina, trabalhando, contando com dinheiro para pagar as prestações das máquinas, e não está saindo o pagamento. Não sei o que está acontecendo. Seria isso aí. Senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Totinho Rodrigues.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores e a todos presentes aqui na casa. Em benefício do nosso povo de Agudo, estamos trabalhando firme. O serviço está sempre em andamento. Temos patrulhamento, cascalhamento no interior, nos trechos mais complicados. E também está tendo atendimento na cidade. Fiquei feliz em ver o serviço que está sendo feito no bairro Caiçara, por todo aquele povo do bairro. Eles também estão tendo a atenção do poder público. Na última sexta-feira, dei uma passada no bairro para fiscalizar e ver como está a situação da rua por lá. Está ficando bom. Está sendo colocado meio-fios em alguns pontos. O serviço está em andamento e o povo merece. No bairro Caiçara já está sendo feito reparos na calçada. Está sendo feito novas calçadas e isso é muito bom. Eu vejo que o serviço está sendo feito mais aqui na parte baixa do bairro. Sim, com certeza. É preciso fazer o serviço bem feito primeiramente na entrada do bairro. E assim seguir indo para a parte alta. Não tem como começar já na parte alta e deixar o serviço para fazer aqui na parte baixa, na entrada do bairro. Mas está em andamento. Gostei de ver como melhorou no bairro Caiçara. Não tinha bocas de lobo, já foi feito várias. Já foi colocado tubas em algumas valetas lá no bairro. E o campinho para gurizada jogar bola também já está ficando melhor. Deu chego também na Vila Grebner para dar uma fiscalizada. Eu, inclusive, já passei algumas solicitações aos secretários, que está ciente e com certeza vão tomar providência da situação. Dei também uma passada na localidade da Picada do Rio, Linha das Flores, onde retornarei com certeza esta semana para dar mais uma olhada e passar com certeza as informações ao setor responsável pelo serviço, que com certeza vão tomar providência da situação. Estamos firmes na luta e, por ter certeza, na medida do possível, todos serão atendidos. E já está em andamento a colheita do fumo e os colonos precisam ter estradas boas. Precisamos continuar lutando sempre ao lado desse povo do nosso município. Será isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a todos que estão aqui, nos acompanham na galeria. Nesse meu espaço, ouvi as declarações dos vereadores, eu não posso deixar de citar algumas situações aqui. A primeira é que agora nós temos dois vereadores blá blá blá. Eu tinha intitulado o vereador líder do MDB, agora o suplente do PP também me falou essa do blá blá blá. Bem interessante. O líder do MDB, ele tem como papel esclarecer, foi uma frase que ele usou aqui no seu espaço. Eu fiquei muito feliz em ouvir essa frase, líder do MDB, muito feliz. Quer a transparência. Fiquei mais feliz ainda, vereador líder do MDB. E aí eu pergunto para o senhor, o que o senhor quer dizer com sumiu o dinheiro? Essa é uma pergunta que fica no ar. Agora vai procurar o seu direito como vereador. Olha, interessante as suas colocações, vereador. Interessante mesmo. E o suplente de vereador do PP, que questiona o líder do executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel, sobre postura, sobre o pleito eleitoral, eu digo para o senhor, vereador, que o senhor deve questionar as suas lideranças, do seu partido, para se posicionar. As suas lideranças estão devendo um posicionamento claro, aberto, firme, em prol do pleito eleitoral. Conforme os demais aqui. Parabenizo o orador da tribuna, que foi muito firme nas suas colocações e claras. Também ao suplente de vereador, que disse que vai ficar algum trecho de fora do pavimenta, eu lhe pergunto, vereador, da onde o senhor tem esta informação? Eu queria que o senhor me dissesse da onde o senhor tem essa informação. A questão de ter que fazer novo empréstimo, se o município tem capacidade, não tem problema. E eu vejo de um modo diferente. A partir do momento que a obra estiver em andamento, é uma possibilidade, inclusive dos senhores como vereadores, buscarem aporte junto com as suas lideranças em Brasília, por emenda parlamentar. Inclusive dos senhores, nos partidos, nas bancadas dos senhores. Na semana passada, o senhor colocou que tinha um risco aqui, no chão, proferido esta frase pelo meu colega vereador Tiago. Eu concordo, esse risco está aí mesmo. O senhor já sentou lá do outro lado. O senhor está lá daquele lado. Então, eu só quero dizer para vocês que informações, nós temos vereadores que não foram em secretarias ainda. Eles não conhecem as secretarias. Então hoje a gente tem que ter muito, mas muito cuidado, porque aqui nós temos uma ferramenta e cada um dos senhores tem opinião, é um formador da opinião. Então, prestem bem atenção naquilo que vocês colocam, da forma que vocês colocam. Quanto à questão dos calçamentos que o senhor colocou, líder do MDB, vereador 01, blá, blá, blá. O senhor tem que cuidar, porque tem calçamentos que foram ainda feitos na sua administração, que já tiveram reforma, e vocês aqui estão pedindo a reforma do mesmo trecho novamente. Em várias sessões já aconteceu isso. Então temos que ter o cuidado. Tá, tem deficiências, existem deficiências, ajude a corrigi-las. Mas de uma situação, que eu falei no meu primeiro espaço, este governo não sofre. E isso fica pensativo para vocês. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Nilmar Giordani.
Pois bem, primeiramente eu
Quero parabenizar o professor Thiago pela postura dele na votação do projeto 79. Embora tenha algumas divergências, mas eu acho que o senhor agiu corretamente. Vereador Pato de Maier, eu não tenho problema nenhum, se o senhor quiser, eu até posso andar do seu lado ali. Mas a questão do risco da Câmara, quando a gente assume um papel público, que nem o senhor, que é um vereador titular, tem que procurar na união e não dividir, somar e não dividir. E vocês vieram falando em nova política, na época de pedir voto, porque nós vamos fazer isso, fazer aquilo, mas, na verdade, eu acho que está tendo, acredito, e não é a realidade, hoje estamos tendo um certo retrocesso em algumas partes. Tá? A questão do asfalto, parte de fora do asfalto. Não precisa ter um segundo grau feito para fazer os cálculos. 17 milhões e pega o que já foi, o que está sendo licitado e me prova então que vai conseguir fazer com esse dinheiro, com esse empréstimo aqui dos 17 milhões. Tá? Outra coisa, a questão de atraso dos pagamentos de fornecedor. É uma questão muito preocupante. Tem oficinas em agudo que levaram 108 dias, estão para receber. Eu já prestei serviço em outros governos, pela minha empresa, e sempre foi pago em dia. E se diz que tem dinheiro, por que não pagam? Outra coisa, que assim é que o pessoal do interior está reclamando muito. Infelizmente, vereador Pato, o interior está esquecido. Vocês fizeram uma votação muito grande no interior e abandonaram o pessoal do interior, que gera renda, que gera inclusive dinheiro para ficar investindo em cultura, em dinossauro e embelezar a cidade. A cidade deve ser embelezada, eu concordo, mas dentro de um certo limite. Eu acho que a prioridade deveria ser, acho que não tenho certeza, a prioridade é a agricultura, que bota o dinheiro dentro aqui da prefeitura, para gerar essa máquina toda aí, inclusive cheia de gente aí, que podia poupar muito dinheiro para investir novamente na agricultura. É isso aí por enquanto, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, e mais uma vez a saudação a todas as pessoas na galeria. Escutando os debates, e em primeiro lugar dizer ao Pato, ele falou da reforma, a primeira obra do governo Kittel foi a capela velatória do Despraiado. Primeira obra do governo Kittel, sem ser inaugurado, foi reformado. Então não vamos questionar a reforma, porque não teve inauguração, teve que fazer a reforma antes da inauguração. Só para vocês terem uma ideia, é a primeira obra do governo Kittel. Esse detalhe eu nem vou questionar. Eu tenho mais assuntos e os meus questionamentos são sobre o nosso pedido de informação. A lei é clara, o prefeito tem que responder em 30 dias. Se não responder, nós temos os nossos direitos que nós vamos questionar junto ao poder judiciário, à promotoria de justiça. Dizer também que um pedido de informação eu recebi. Veio novamente incompleto, senhora presidente. Vou fazer novamente pedido de informação. Ele veio com parte das coisas que eu pedi aqui, no pedido de informação. Então, esse é a transparência do governo. Dando continuidade aqui, eu quero levantar um questionamento. Nós aprovamos a lei que disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta do município de Agudo. Aprovamos há pouco tempo atrás o patrocínio para as entidades aqui do município de Agudo. Vamos dar um exemplo, assim, CTG, tudo que tem CNPJ, que Grupo de Trabalhadores Rurais, associação, que o município possa repassar um certo valor a essas entidades. Fui questionado já por várias entidades de que foi concedido um auxílio, principalmente as entidades necessitam de transporte. E o município alega que não tem condições mais de auxiliar as entidades aqui do município.
Vou me certificar de quantos foram auxiliados pelo município, porque não adianta criar a lei e não ser auxiliada ao que é o propósito da lei. Eu sei que aqui passou inúmeras leis e a gente não está tendo, uma visão de que essas leis estão sendo implantadas aqui pelo município. Então, a gente vai fazer um levantamento em cima de tudo isso, dizer de que existe, vereador Pato, existe bastante blá, blá, blá mesmo do governo, as mídias, as redes sociais, e ação direta por parte do governo é muito pouco. E isso está visto pela comunidade, não é eu que estou aqui questionando. Gostaria que o vereador Tiago, eu sei que no início do teu mandato, o senhor montou aquele gabinete de rua, o gazebo, e gostaria que, até saiu uma reportagem, eu acho que o senhor estaria montando a cada 15 dias em algum local do município, alguma rua do município. Não é questão de querer te criticar sobre isso, mas eu não sei se o senhor está fazendo ainda. É interessante que o senhor monte e ouça a nossa população. Acho que é interessante. Para não ficar só o questionamento nosso como oposição ou como alguém que vê o governo diferente. Eu não sou oposição porque eu reprovei somente dois projetos por legalidade. Se eu fosse oposição, eu votaria contra os projetos. Eu só questiono o que a comunidade não me questiona. E eu acho que é importante o senhor retornar, se tem, desculpa. Se o senhor está cumprindo com o que foi colocado na imprensa no início do ano, que a cada 15 dias o senhor estaria num ponto do município ouvindo a comunidade, se está fazendo, parabéns, e continue fazendo, acho que tem que ouvir a nossa comunidade. Se não está fazendo, sugiro que faça, porque a gente está vendo muito descontentamento por parte da comunidade de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Por uma questão de ordem, na votação do projeto de lei 79, houve empate na votação. Meu voto foi favorável, sendo voto de Minerva. Portanto, o projeto de lei 79 foi aprovado de 5 a 4. Convoco os senhores vereadores para... Passo a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Estive escutando atentamente o que cada um colocou, o que é pertinente ao vereador. Várias situações aqui para citar. Me preocupa, vereadora Gerson, quando o senhor diz que, lá no início da sessão, né, o senhor tem informação que não terão mais lâmpadas a serem colocadas no interior até o fim do ano. Eu gostaria que o senhor compartilhasse a fonte. Que o senhor informasse de onde o senhor tem a situação, que não fique uma fake news, algo jogado ao vento. O que eu não posso acreditar que seja verdade isso. Com todo respeito à sua posição. Na última semana, eu vi que foi roçada uma estrada que há mais de 15 anos não se entrava o trator com a roçadeira naquela linha. Então, parabéns à administração municipal. O vereador Foguinho, que pede muito pelas roçadas, né, deve saber o quanto estava fazendo falta esse serviço mesmo nos últimos 15 anos. Sobre os calçamentos da Rua General Flores, aqui, próxima, né? O vereador Itamar, acho que levantou a situação. Da General Flores tem uma situação bem específica, né? Ele foi medido no seu governo de uma largura maior do que a rua. Fica a dúvida, né, de por que foi feito isso. O fato é que não precisará tantas pedras para calçar essa rua. Por que foi feito isso? Um erro da Trena ou do operador, né? Fica a dúvida. Outras situações aqui, pagamento de empresas. Eu lembro muito bem quando nós tínhamos comércio, como demoramos a receber um pagamento de um serviço prestado à administração da época, então. Como se demorou? Olha, tivemos que brigar com o secretário da época e no fim ele levou o dinheiro, puxou do bolso e pagou nós e deu uma nota lá. Quando o senhor começa a mostrar papéis, assim, vereador Itamar, eu levantar, eu lembro de uma personalidade política do município de Agudo, o senhor Ari Alves Anunciação, como o senhor está parecido com ele, sua forma política, o senhor tem esse dom. Essa é a verdade, eu me lembro mesmo, fica mostrando um papel assim, né? Eu tenho a prova, mostro aqui, né? É. O senhor está muito parecido com ele, né? Quando eu vejo assim, é tanto pedido que aparece, né? Coisa e tal, puxa vida, eu fico olhando. Será que é esse governo, vereador Pato, que não está fazendo nada realmente? Ou será que Agudo estava há anos sem receber serviços, né? Como tem demanda, né? Está aqui o vereador Totinho, né? No primeiro mês que ele trabalhou lá na recepção dos pedidos, como vinha, né, vereador Totinho? Leitura de pedido de informações. Certa vez veio aqui um pedido de informação e era muito bem explicado pela Secretaria de Educação, se não me engano. E na época o senhor me perguntou se tinha que ler tudo, porque eram muitas folhas. O senhor pediu arrego para mim, que não queria que lesse. Tem que ler também o pedido de informação quando ele chega. Sobre os recuos, né, vereador? Eu tenho mais um minuto, né? Legalmente. O senhor pede o recuo e está atento à questão do asfalto, né? Bom, fica para a próxima, eu não vou. O tempo é o tempo, a gente deve respeitar.
Obrigado. Bancada do PP.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Eu escutando atentamente ali o nosso colega vereador Totinho, olhando bem para o cidadão do nosso bairro, o Rep, que é ali, o João de Deus. Colega, a parte alta da vila está em péssimas condições, o senhor sabe disso, né? O vereador Bode anda lá 4, 5 vezes por semana ali. Tem táxi que já nem quer fazer corrida para aquele lugar lá, porque está sujeito a quebrar o alto em qualquer lugar. E também eu quero dar os parabéns ao colega vereador professor Thiago, na votação aí do projeto 79, pela tua postura. Que teve colegas vereadores aí que se acovardaram na votação, então... Fiquei decepcionado. Seria isso aí, colega vereadora.
Passamos a palavra ao vereador Totinho Rodrigues.
Obrigado. É verdade, vereador Bote. No bairro Caiçara, na parte alta, tem um trecho bem complicado mesmo. Não foi feito ainda na parte alta tudo que precisa ser feito, porque aqui na entrada do bairro não tem nem como chegar, não tem nem como passar ali nas ruas. Todo ruas muito estreita, mal feita. Então, para chegar na parte alta do bairro Caiçara, precisa fazer o que o governo Kitts está fazendo, fazer bem feito primeiro na entrada do bairro para poder chegar do meio para o final do bairro. E quanto às estradas, patrulhamentos e acascalhamentos e roçadas, é verdade. No ano de 2021, no ano passado, que nós começamos, quando eu era recepcionista na Secretaria de Obras, no início do ano, o pessoal reclamava de 20 anos sem patrulhamento. O pessoal reclamava de 8 anos sem cascalhamento. O pessoal reclamava de muitos anos sem uma roçada na beira de estrada. Com certeza, muito se fazia ainda, mas estamos na luta. No meio do possível, todos serão atendidos. Seria isso, senhora presidente.
Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 24 de outubro. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.